Olá, senhores. Bem-vindos. Aqui é Yannick de Gaia e você se encontra aqui comigo em mais um vídeo. Hoje eu vou estar falando sobre um assunto relacionado entre talheres e chimpas. Vocês vão entender melhor o que eu vou estar falando aqui com vocês no vídeo de hoje. Eu vou estar conversando com vocês aqui a respeito da manipulação feminina e por que a natureza feminina ela evoluiu de forma a serem como vemos de forma empírica hoje, como seres que manipulam as pessoas para conseguir as coisas. Primeiramente, eu vou estar contando para vocês que esse artigo que eu vou estar lendo com vocês aqui. Porque é um artigo que eu vou estar lendo junto com vocês aqui, qual eu vou estar devaneando sobre ele. Vem de uma série de artigos, qual que eu e o Coruja do Carvalho, a gente ali acessou um arsenal bastante interessante de um colega nosso aqui que fez uma contribuição realmente excelente. Deixa eu ver o nome do rapaz aqui. Pseudônimo do nosso querido colega aqui é Tengo. Tengo. Então, baseado nisso, eu vou estar falando isso com vocês. Eu posso até deixar o link aqui de referência dos artigos que eu vou estar lendo com vocês aqui, que é bem interessante. A gente tem que dar nome aos bois, às pessoas que pegam o tempo delas ali, começam a pesquisar, traduzir conteúdo, etc., para a gente poder estar trazendo aqui esses conteúdos aqui para vocês. Então, pessoal, basicamente vou basear isso aqui que eu vou estar falando para vocês no artigo que ele fala a partir ali da segunda para terceira onda feminista, no qual começou ali nessas ondas feministas os argumentos de tornar o homem agressor, medíocre, etc., e começar a elevar a mulher a status de superioridade humana em frente aos homens. Então, tipo, esse tema começou a ser levantado principalmente em debates ali desde a época de 1970. Bem, tem uma coisa que eu tenho por certeza que acontece, tanto citando ali os hominídeos chimpas e os humanos, que é o fato que as fêmeas manipulam, enganam e jogam com seus machos desde os tempos que realmente, para quem acredita na teoria evolucionista, que desde a época que éramos chimpanzés. Mas vamos estar falando aqui em referência aos seres mais, de evolução mais primitiva, né? Se baseando nos chimpanzés. Em comparação com os machos, fêmeas geralmente são cheias de esquemas, mentiras e enganações. Fêmeas, não importa se chimpanzé ou humanas, sobrevivem numa boa apenas se manipular os machos e fazer o que elas querem. Então, vamos basear aqui agora falando dos chimpanzés para vocês. Bom, chimpanzés, eles vivem em grupos dominados geralmente por alguns machos alfa. Bem, por que esses machos alfa se preocupam geralmente não fazer muita confusão ali, só estão ali com a presença dominante muitas vezes? Geralmente, por que que eles não, tipo assim, ó, se usa a natureza macho, masculina, realmente é agressora, destrutiva, etc., por que que na natureza a gente não observa, por exemplo, machos devorando bebês e até atacando e comendo as próprias fêmeas de chimpanzé, que seria obviamente uma fonte de fácil alimento? Bom, e geralmente poderiam fazer isso, matar os bebês, comer as fêmeas e tipo ir pra selva lá, ficar de boa comendo as bananas deles, depois, sei lá, caçar pequenos mamíferos ou ficar só brincando lá com outros macacos lá. Bom, a razão disso é que há um mecanismo no cérebro de cada macho que impede que ele machuque suas fêmeas e os filhotes. Esse mecanismo tem que existir. E no mínimo, esse mecanismo psicológico faz uma imensa diferença no ponto de vista das fêmeas. E é claro, tal mecanismo é mais do que evidente nos humanos. Um bom exemplo, e pode ter sim que existem bastante desses exemplos que eu vou citar aqui na história, Um exemplo deles é quando William, o conquistador, invadiu o que hoje é a Grã-Bretanha e matou o rei Harold e suas tropas no ano de 1066. Não bastando isso, ele massacrou aqueles que se rebelaram no norte da Ilha Britânica e boa parte dos homens, tanto jovens quanto velhos, foram mortos. Porém, nesse exemplo de William Conquistador na invasão da Grã-Bretanha, as mulheres, entretanto, não passaram por isso, elas não foram assassinadas nem nada. Elas foram meio que o espólio de guerra ali. E esse é o cenário que se repete de novo, desde os tempos imemoriais da história. Resumindo, realmente deve haver um mecanismo psicológico muito forte que defende as fêmeas da violência dos machos. E as fêmeas humanas certamente usam desta vantagem para obter vantagens para elas mesmas. Então, baseando no mundo dos chimpanzés, esse mecanismo salva as fêmeas de serem atacadas pelos machos. E a presença de machos no bando também protege elas e suas crias de outras fontes de perigo que podem surgir de qualquer lugar ou de outros animais. E claro, né, a atração social e sexual das fêmeas tem algo obviamente a ver com tudo isso. Um exemplo, quando um chimpanzé agressivo chega numa fêmea, uma resposta praticamente padrão da fêmea é dar as costas e se oferecer para fazer sexo com ele. Isso desvia a agressividade do macho e o recompensa de alguma forma. E o que pode ser o motivo dele aparentemente agir desse jeito agressivo? Boa tática, no caso. Mas este ato de distração e encantamento também excitam as fêmeas. Elas amam isso. Na verdade, quando as chimpanzés estão no cio, elas podem facilmente copular mais de 40 vezes por dia. É isso mesmo, cara. 40 vezes. Imagina, você aguentaria dar 40 no dia? Ia ficar com o bagulho fino igual um lápis, né? Isso é a natureza. Em outras palavras, elas adoram tanto isso que nem tiram uma folguinha de meia hora para tomar um cafezinho, né? Então, isso não é apenas um divertimento, é uma obsessão, um vício inacreditável e insaciável. E as fêmeas humanas também amam satisfazer machos dominantes. E elas ficam muito excitadas com os abusos, entre aspas, que esses machos alfas infligem a elas. Veja, por exemplo, essas novelas aí que na TV, que passavam na Rede Globo, da televisão, que elas adoram ver diariamente, ou livros que elas leem, ou filmes. Ah, tipo, todo mundo viu aquele sucesso estrondoso que fez aquela obra 50 Tons de Cinza, né? É, geralmente programas de entrevista que elas gostam, tipo aqueles casos de homem violento com a esposa, não sei o que, casos de família, Sônia Abrão, etc, né? Enfim, sobre isso, nesse desejo inconsciente, elas nunca geralmente se sentem inteiras o suficiente. Fêmeas humanas são obcecadas com a ideia de serem vulneráveis, né? Elas não conseguem parar de alegar que estão sendo abusadas. Em outras palavras, este é um dos maiores atrativos de livros de romances que geralmente elas leem. Mas como elas copulam mais de 40 vezes ao dia? As humanas fazem isso? Não, geralmente elas fazem isso mentalmente. Veja como elas ficam ligadas a esses assuntos quando passam a algum tipo de escândalo sexual na TV, como elas ficam lá hipnotizadas, quando o machão da novela bate na mocinha e de novo, como quem lembra aí daquela novela do Mulheres Apaixonadas deve lembrar do nosso querido Marcos Raqueteiro, né, da raquete de tênis. Porém, elas têm um discurso de, nossa, machista, isso é violência, mas inconscientemente existe uma natureza no qual elas adoram isso. Bom, voltando aqui ao raciocínio dos chimpanzés, vamos ver como isso funciona sobre uma ótica evolucionista e entendermos os porquê que as fêmeas humanas se tornaram essas masoquistas malucas de hoje. Então, só para simplificar, imagine por um momento que os chimpanzés são como robôs e que só reagem em base naquilo que lhes dão prazer. Por exemplo, quando os chimpanzés estão copulando, eles só fazem isso por causa do prazer gerado no momento. eles não têm a mínima ideia, cara, que aquilo lá vai resultar numa cópia que pode gerar filhotes. Afinal, chimpanzés têm uma consciência evoluída. Eles são animais que têm muito pouca consciência de si mesmo e de consequências dos atos, justamente pelo nível de inteligência inferior. Então, ok, agora estamos aqui na floresta e eu vou passar uma imagem de situação para vocês, na mente de vocês. Temos aqui alguns machos alfa, grandalhões e agressivos andando por aí, e as fêmeas, menores em tamanho e força, com seus filhotes, que de alguma maneira têm que sobreviver também, convivendo perto desses machos alfas. E como elas conseguem manter essa sobrevivência no local? Se elas conseguissem, por exemplo, simplesmente só sair correndo os machos alfas, como que elas, com os filhotes, elas conseguiriam sobreviver? Mas elas não iam acabar sobrevivendo se fizesse isso, conseguissem escapar dos machos alfas ali, mesmo que conseguissem, tipo, não iam sobreviver sozinhas. Logicamente, por causa da diferença de trabalho de cada papel ali da natureza, né, cara? E claro, se elas não têm nenhum macho por perto, elas não se reproduzirão e estarão fadadas à extinção. Irão falhar na própria luta da, vamos dizer assim, da perpetuação da vida natural, assim, que todo animal ali instintivamente tem aquele instinto de sobreviver, tá ligado? Evoluir, procriar, etc. Na verdade, o sucesso na corrida evolucionária depende demais da capacidade das fêmeas em conquistar os machos alfas e fazer eles copularem com elas e as protegerem. Então, não há motivos fortes o suficiente para uma fêmea copular com machos mais fracos. As fêmeas que só copulam com os mais fracos acabarão por reproduzir machos também fracos, e para piorar, machos fracos na presença de machos alfa não tem muitas chances de manter uma linhagem, tá ligado? Por causa justamente daquela competição de força, entendeu? E quem tem os dotes naturais mais, vamos dizer assim, melhores na loteria genética vai se sobrepor. Isso é empírico, tanto na humanidade como nos animais mamíferos mais evoluídos. Ou seja, fêmeas que se atraem por machos fracos não têm grandes chances de produzir uma linhagem longa. Elas estariam perdidas. Por outro lado, fêmeas que se atraem por machos agressivos e conseguem manipulá-los sem serem atacadas por eles terão chances muito maiores de sobreviver e ter uma longa linhagem. Seus descendentes e seus genes serão os campeões. Então elas não somente irão parir machos mais fortes, que provavelmente se tornarão os futuros macho alfa, mas irão também produzir também o mesmo tipo de fêmea como elas. O mesmo tipo de fêmea que tem a mesma capacidade de manipular os machos para conquistar a proteção delas e de seus filhotes. Ou seja, pela incapacidade de sobrevivência natural das fêmeas, elas como não possuem as características físicas de força, etc., destreza para estar fazendo as mesmas atividades que os dotes naturais do masculinos dos machos alfas têm sobrevivência, elas vão... Então, para sobreviver, as fêmeas não desenvolveram métodos de se prover. Elas foram pelo caminho de maior recompensa e menos esforço. E é o que vai prover proteção para ela, para os filhotes e para os filhotes dela. Então, é como elas ficam só por manipular os machos mais fortes e se aproveitarem deles. Dessa forma, copulando somente com os machos alfas, os genes desses machos só irão se espalhar. E lembre-se que cada uma dessas coisas não precisam de ter qualquer raciocínio lógico ou consciente para serem feitos. Então, elas irão surgir apenas por estímulos emocionais e sensações prazerosas que foram selecionadas pelo processo de evolução. Esses chimpanzés terão maior chance de gerarem novos chimpanzés mais fortes que irão dominar o futuro. Nenhum planejamento visando o futuro é necessário para isso. É apenas uma seleção natural, seleção sexual. Então, resumindo, estas são as qualidades que levarão os chimpanzés fêmeas a terem uma longa linhagem de descendência. Exemplo, a fêmea precisa se atrair por machos alfas, não machos fracos. Outra coisa, elas precisam atrair os machos alfas para copularem com elas. Terceira coisa, elas precisam manipular esses machos para fazer que eles não as machuquem. Quarta coisa, e melhor ainda, elas precisam fazer com que esses machos alfas a protejam. Então, as fêmeas e seus descendentes que não seguirem essas regras básicas estão fadadas à extinção e serão substituídas por aqueles que seguem tais regras. Ou seja, a maior preocupação das chimpanzés fêmeas é atrair machos dominantes para poder manipulá-los satisfatoriamente para fazer com que elas fazer o que elas precisam, ou seja, utilizar os machos como ferramenta. Entendeu? Isso é tão natural na natureza que a gente observa isso aqui desde os chimpanzés, que são seres de consciência mais evoluída. Porque isso vai ser a chave de sucesso evolucionário das fêmeas, já que elas não possuem as características necessárias para ter a autoprovisão. Na verdade, nenhuma outra chave aqui ou método é necessário. Aliás, nem existe outro método basicamente para elas sobreviverem. Agora, se formos parar para analisar como parte emocional e de recompensa no exemplo de um cérebro feminino humano, a forma que ele funciona, veremos que ele não difere muito do cérebro de uma chimpanzé fêmea. Há muitas áreas em comum sobre o comportamento feminino que são observados igualmente quando se estuda o comportamento dos chimpanzés. Chimpanzés, machos alfas, por outro lado, não precisam ficar criando esquemas manipulativos complexos como as fêmeas para poderem garantir sua provisão e linhagem. O seu tamanho e sua força destrutiva já fazem praticamente todo o serviço. Eles não precisam de seduzir as fêmeas, etc. Eles simplesmente podem pegar elas, ameaçar elas e dar um canguru perneta com elas sem complicações. Ou seja, entenda essa força física e qualquer semelhança com essa tal pegada, com o mero ato de frufru ou não. Ou seja, essa habilidade vinda do seu tamanho e força também é muito útil quando o assunto é manter os outros machos mais fracos fora do caminho deles. Então, além da força e do tamanho, há mais duas qualidades que contribuirão muito para a sobrevivência da linhagem de um macho alfa. Item 1. Ele precisa ficar muito atraído sexualmente pelas fêmeas e não machucá-las, tomando cuidado para não usar muita força bruta. Ou seja, ele precisa ser afetado fortemente pelos sinais enviados pelas fêmeas para ele ser pacificado. Outra coisa, quanto mais ele copular por aí, quanto mais fêmeas ele engravidar, melhor. Obviamente, algumas qualidades que beneficiariam ambos no processo evolutivo. Por exemplo, o quanto mais protetor os machos mais velhos são com os mais novos, mais chance de que as suas crias sobrevivam. Ou seja, acho que eu bati aqui no microfone sem querer. As mulheres têm menos força física, menos capacidade de provisão, assim, de sobrevivência natural, elas evoluíram somente na questão do campo emocional. Elas criaram desde, vamos dizer assim, para quem pensa de um processo evolucionista, as fêmeas somente desenvolveram desde os primórdios da humanidade somente métodos emocionais de manipulação do emocional do macho, entendeu? Ou seja, ela tem toda uma teia, aquela assim, ligação de teia de aranha, assim, vários esquemas para fazer sempre que os outros garantam provisão, entendeu? E isso é uma coisa natural. Ela vai querer sempre o mais forte, o melhor, etc. Então aqui a gente está tratando do assunto de hipergamia. É basicamente pura. E para você ver que isso é uma coisa natural de fêmeas, da natureza. Não se tratando só de humanos, mas a gente está pegando aqui um animal, um mamífero mais inferior de consciência, e a gente consegue fazer a ligação de como isso aqui é uma coisa intrínseca das fêmeas na natureza. Enfim, voltando, né? Existem diferenças bem distintos entre machos e fêmeas de chimpanzés quando o assunto é quais qualidades são significantes para determinar a longevidade da linhagem deles, né? Um macho alfa bem sucedido basicamente vence na base da força bruta ou na ameaça de usar essa força bruta e no seu, claro, apetite sexual. As fêmeas bem sucedidas são aquelas que conseguem ter sexo com essas bestas feras agressivas e conseguem ir os manipulando para obter uma vida mais tranquila. Ou seja, desde o ser mais inconsciente feminino da natureza, ele, a fêmea usa o sexo como uma moeda de troca para conseguir todas as outras coisas que ela não pode conseguir devido à sua capacidade inferior natural perante a força e, no caso, os métodos masculinos de obtenção de provisão. Então, a diferença fundamental quando se compara ambos é que a fêmea bem-sucedida tem que ser capaz tanto de atrair e controlar o comportamento do macho alfa, senão, basicamente, se elas não soubessem manipular os machos, elas estariam completamente fodidas e enrascadas, assim, evolucionalmente falando. Então, sem ter que usar da força, enquanto o contrário não acontece. Afinal, o macho alfa pode simplesmente ter o que quiser na base da porrada, a fêmea não. Então é importante notar que as fêmeas que adotam a estratégia de evitar o contato também com os machos alfas, por exemplo, tem muita pouca chance de sucesso de continuar viva e continuar com a sua existência dos seus filhotes. Ao contrário, aquelas que ficam ao redor de machos alfas são aquelas que serão inseminadas por eles. E tendo em mente que as fêmeas de chimpanzé não conseguiram entender a conexão entre sexo e a qualidade de suas crias, a única razão plausível, porque são seres que não possuem consciência e inteligência, a única razão plausível para elas ficarem perto de machos alfas agressivos é porque elas gostam de estar junto dos machos alfas ou manipulando e fazendo todo esse processo de oferecer sexo em troca de toda a provisão. Ou seja, existe uma questão de prazer em manipular e conseguir as coisas através do sexo. Na verdade, como eu citei um pouquinho antes, elas amam tanto fazer isso que fazem mais de 40 vezes por dia. Mas estas fêmeas estão geralmente brincando ali num território tenebroso, brincando com fogo. Elas têm que estar dispostas a darem sinais que protegem elas de um ataque iminente. E a melhor, entre aspas, a única forma delas darem sinais para informar isso é fingir que ela é inofensiva. Ou seja, fingir um comportamento inofensivo e vulnerável. Quanto mais vulnerável uma fêmea se mostra e se mostra fraca para o macho, menos vontade de atacar o macho terá. É aí que volta lá naquela questão psicológica que a gente falou da invasão da Grã-Bretanha. Quanto mais vulnerável e inofensivo a fêmea parece, mais o psicológico do macho, ele começa a ver aquela fêmea como um ser que precisa ser protegido. Então, dizendo e sem muitas palavras, em meias palavras, é por isso que as mulheres, elas emulam muito o comportamento igual de crianças em muitos aspectos. Tanto como fingir e emular esse comportamento, como o próprio desenvolvimento feminino em si, voz fina, o corpo com pouco pelo, pele macia, corpo mais arredondado e, claro, as mais conhecidas birras imbecis. A ideia é parecer vulnerável realmente como uma criança. Do ponto de vista do macho alfa, a linhagem dele estará mais garantida se ele engravidar tais fêmeas, e ele terá filhotes que também são sexualmente atraídos pelo mesmo tipo de chimpanzé fêmea, aquelas que aparentam ser vulneráveis e que ficam andando ao redor deles e os seduzem, oferecendo alegremente seus serviços de uma maneira pacífica em troca de sexo. Exatamente como um comportamento que você vê muito hoje das mulheres humanas, né? Tudo é sexo, porque ao deixar os caras extremamente viciados em sexo, você tá basicamente com a moeda mais poderosa que existe nas suas mãos e faz o que quiser com os caras. Tanto que é a realidade que você vê hoje aí de mangina pra caralho, fazendo um monte de cagada contra outros homens por causa de chavasca, né? Então, machos alfas, eles têm um ponto de vista diferente nessa questão que ocorre no cerne das relações atrativas sexuais, no quesito do que ele gosta de ver em suas fêmeas. Ele prefere, se o cara, por exemplo, é um cara que gosta de fêmeas masculinizadas, arredias, dominantes, como, por exemplo, fêmeas, como fossem feministas, pode ter certeza que a linhagem desse cara vai ser menor. E também não há esperança para esses caras que gostam de ser dominados. Então, é por isso que, felizmente, as mulheres que no seu cérebro têm uma tendência de ter um ponto de vista mais feminista, essas daí também vão estar fadadas à extinção. Assim como aqueles caras, os soy boys, fracotes, chorões. Esse tipo de gente não tem muito o que oferecer ao mundo, principalmente assim, do mundo humano, do ponto de vista da evolução e da sobrevivência. Eles são um beco sem saída, uma falha evolutiva. Pode se considerar aí um erro irritante, porque eles são comportamentos antinaturais, cara, entendeu? Mas assim, há de se notar que os machos que acabam por produzir uma linhagem longa são feitos para ser manipulados por mulheres com a aparência frágil. Eles são feitos para se encantarem por elas. Essa é a tendência natural. Aqueles que não caem nos encantos femininos têm menos chances de procriar. Então aqui a gente está falando na questão primitiva mental do impulso humano. É, cara, a nossa programação natural, a gente foi feito para a natureza para agir como perfeitos babacas para sermos bem enganados pelas mulheres. Nós somos programados para isso primitivamente. E através desse comportamento primitivo que nos fez fêmeas humanas e homens para cooperarem e sobreviverem, hoje esse mecanismo que é primitivo nosso é utilizado totalmente contra nós, cara. Basta você observar homens mais espertos que sacaram como funcionam os mecanismos subconscientes humanos, que é uma programação biológica que temos naturalmente, e usarmos tudo isso contra nós. Ou seja, use as mulheres para controlar os homens, entendeu? E assim, esse mecanismo natural biológico que eu também faz os chimpanzés evoluírem e ser até como eles são hoje. Os machos são extremamente sexuais e agressivos e querem copular com fêmeas que estão ali por perto e que pareçam fracas e inofensivas. As fêmeas simplesmente adoram trepar com machos alfa que elas conseguem atrair. Lembre-se, os machos não necessitam atrair, eles podem, usar força bruta para isso, para assim conseguirem ter o que eles quiserem na vida deles. Na verdade, isso deve ser tipo um prazer da vida ali do natural do macho alfa na natureza, né? Enfim, os machos e chimpanzés competem um com o outro para ter acesso às fêmeas, principalmente via atos agressivos e intimidatórios. As fêmeas competem umas com as outras pelos machos alfas, tentando ser a mais atraente e a mais disponível para eles, além de aparentar ser indefesa perante esses machos alfa. Bem, o que vai acima é uma versão bem simplificada de como funciona os relacionamentos amorosos dos chimpanzés. Claro, a estrutura social é muito mais complexa que isso. Por exemplo, os machos alfas não ficam perdendo muito tempo caçando machos mais fracos. Na verdade, os machos, até que eles acabam se dando bem uns com os outros, entendeu? E as fêmeas não estão 100% do seu tempo disputando com as outras o acesso ao melhor macho alfa. Estranhamente, elas preferem muitas vezes dividir, até na natureza é observável que elas preferem dividir um macho alfa do que ficar brigando por outros machos mais inferiores. E a mais complexa, e existem mais hierarquias complexas sociais em ambos sexos que flutuam aí na medida do tempo na natureza, né? Porém, no geral, as linhagens mais bem-sucedidas derivam da união de machos mais fortes com as fêmeas que se mostram mais disponíveis e submissas para ter filhote com eles. O ponto de vista principal aqui, gente, é que a melhor via evolutiva das fêmeas não depende de força física, mas sim da sua capacidade de manipular os machos mais fortes em benefício através de vários sinais que elas mandam para eles. Assim, o quanto mais vulnerável aparentar, mais atrativa elas serão. Então, lembre-se que se existe algum chimpanzé macho que prefere as fêmeas mais arredias, que sempre negam a dar, ou que brigam feito tigres para escapar ali do coito, bem, eles já estão mortos há muito tempo. Tais machos não deixariam muito descendente. Somente os machos que gostam da companhia de uma fêmea submissa conseguem prosseguir para frente. Se formos comparar o comportamento dos chimpanzés com humanos, a gente vai acabar vendo muita similaridade, né, entre as duas espécies. Por exemplo, mulheres continuam sendo atraídas por homens dominantes, e homens são muito atraídos por mulheres que aparentam ser vulneráveis, ou seja, as mulheres conservadoras, e isto aparenta ser algo que está bem enraizado na natureza do homem, né? Mas algo a mais ocorreu no nosso processo evolutivo, o desenvolvimento de uma linguagem complexa, E a linguagem é um sistema que permite que membros que compreendem e possam usar a linguagem para se comunicar, é através da linguagem que você vai influenciar as pessoas. Este é o maior propósito da linguagem, basicamente uma ferramenta de comunicação e, em segunda, mas maior importância, uma ferramenta de manipulação. O objetivo é permitir que o usuário da linguagem possa afetar a atitude e o comportamento de outras pessoas. É inútil pegar um pedaço de pedra e ordenar que a pedra, por exemplo, se afie sozinha para virar uma ponta de flecha. Também não importa o quanto você grite com um pedaço de pau para que ele se transforme numa lança. Então, não importa o quanto você esbraveje quanto um objeto, ele não vai se mexer. A linguagem é uma ferramenta que permite que pessoas manipulem pessoas que também utilizam a linguagem. Não é uma ferramenta que serve para agir diretamente nos elementos da natureza, porém, a linguagem é uma ferramenta de manipulação extremamente eficiente, principalmente se for usada de forma de manipulação emocional e de manipulação inconsciente. E da mesma forma que as fêmeas dos chimpanzés desenvolveram seus dotes manipulatórios não verbais para poder se aproveitar dos machos que vivem entre elas, as mulheres também desenvolveram uma capacidade linguística muito maior que os homens para obter fins parecidos com as dos chimpanzés. As chimpanzés fêmeas também são muito expressivas, bem mais expressivas que o macho, assim como as mulheres humanas são muito mais capazes de caminhar no campo emocional de uma forma que vai acabar mexendo com o homem. Enquanto a língua a linguagem do macho chimpanzé é mínima, as fêmeas são bem efetivas em expressar as suas emoções básicas, medo, raiva, alegria, etc., através dos sons, etc., do característico dos chimpanzés. E até mesmo os chimpanzés ficam de saco cheio com toda a expressão e tagarelice das fêmeas da espécie deles, enquanto às vezes o macho ali chimpa quer só ficar na dele, tá ligado? Elas até ali, né, observando o comportamento do chimpanzé, a fêmea também é insuportável. Nada muito diferente da fêmea humana. E assim os humanos consistem atualmente em dois gêneros, onde um deles, o feminino, é extremamente adaptado a manipular o outro sem o uso da força bruta. E aparentemente as mulheres têm algumas vantagens adicionais, né? As mulheres, elas têm mecanismos não verbais de manipulação muito melhor do que os homens, ou seja, manipulação e chantagem emocional. Elas desenvolveram uma grande capacidade de manipular as pessoas através da linguagem. Elas têm milhões de anos, elas tiveram milhões de anos para desenvolver essas habilidades no campo emocional, para não terem que se manter a sua própria provisão, para manter a provisão e a sua sobrevivência através do uso dos outros, no caso, dos machos. Mesmo o menor uso da força ou ameaça de usá-la, ou seja, a ferramenta manipuladora que os homens podem usar na guerra entre gênios, é cada dia mais coibida através das leis. Ou o que eu quero dizer com isso aqui? Naturalmente, o macho e a fêmea, o macho só tem a força bruta para ser usada contra a fêmea para coibir as atitudes imorais de manipulação dela. Porém, qualquer tipo de você tentar corrigir uma mulher hoje, coibir atitudes imorais, etc., são coibidos hoje através das leis. Hoje você não pode falar que é agressão psicológica. Hoje você não pode privar a mulher de alguma coisa para tentar ensinar uma lição para ela, porque você está cometendo violência patrimonial e por aí vai. Ou seja, o homem ele se tornou totalmente refém da manipulação. Alguns estão conscientes disso, como nós, mas a grande maioria não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Então, que chance tem os homens? Me diz. É preciso esclarecer que essa habilidade das mulheres de manipular os homens não é necessariamente sinal de inteligência. Por que manipular não seria um sinal de inteligência? Por exemplo, quando uma pessoa puxa o saco do seu marido para fazer ele arrumar o computador, ela precisa usar bem menos inteligência para isso do que se ela fosse ela mesma arrumar o computador. Entendeu? Ela só precisa da habilidade de manipular o sujeito para fazer o que ela quer. E no mundo dos chimpanzés, machos alfas frequentemente dão às fêmeas caça, alimentos frescos que eles acabaram de caçar, para ter em troca um pouco de sexo. Mas quando olhamos de perto na questão de quem está se saindo melhor nesta negociação, Isto legitima que não foquemos para ver quais habilidades, quais esforços e quanta inteligência terá que ser usada para alcançar determinado fim. Bom, o chimpanzé macho tem que ficar correndo atrás de coisas em áreas muitas vezes desconhecidas para ele poder procurar, capturar, matar uma presa, coletar um alimento, enquanto a chimpanzé fêmea tem que simplesmente fazer nada, além de simplesmente se prostrar e oferecer a ele a deusa vulva. Obviamente, esta não é uma troca justa. O chimpanzé macho está sendo explorado. Na verdade, na sociedade ocidental de hoje, mulheres que se divorciam de homens ricos frequentemente acabam adquirindo uma fortuna simplesmente por ter aceito a árdua tarefa de casar-se com ele, oferecer umas migalhas de sexo em períodos intermitentes e suportar, entre aspas, alguns poucos anos de estilo de vida privilegiado e luxuoso. E esse tipo de troca totalmente injusta é predominante tanto no mundo dos chimpanzés quanto nos humanos. E a incrível quantidade de tempo, esforço e dinheiro que as mulheres gastam em poder se parecer mais atrativas para poder manipular melhor os homens ao redor delas nos diz muito onde se concentram suas habilidades reais, motivações e verdadeiros gostos delas. E cara, elas são muito boas em ludibriar os homens. Infelizmente, os homens ocidentais não se tocam o quanto são manipuladoras as suas mulheres. E há duas razões para isso. Uma das razões é a mídia totalmente dominada por femimis que fazem um excelente trabalho em esconder defeitos femininos e destacar os defeitos masculinos. Por exemplo, elas afirmam que mulheres jamais inventariam que foram esfrufradas, mas elas fazem isso aos montes em vários lugares do mundo. Você pode ver aí, por exemplo, vários casos de falsas acusações de Maria da Penha. E dizem também que homens são raramente vítimas de violência doméstica. E eles são, aos milhões em todo o mundo, uma grande parte que sofrem violência e, tipo, acabam só ficando em estatísticas engavetadas, enquanto qualquer tipo de estatística feminina é divulgada constantemente, a todo tempo, para ficar aparecendo na mídia que as mulheres estão sendo violentadas, estão sofrendo a 100% 24 horas por dia, 7/7. Então, há pouca conscientização entre os homens mesmo ocidentais sobre como eles são manipulados pelas mulheres. A segunda razão por que os homens não se tocam da manipulação feminina é que um dos requisitos de ser um bom manipulador é esconder bem que você manipula. E é importante dizer, a habilidade de esconder intenções manipuladoras é muito bem desenvolvida nas mulheres. E assim que acaba devendo ser. Sem a habilidade de esconder sua manipulação, como você seria um ótimo manipulador? Na verdade, as mulheres já começam sua manipulação todas as manhãs perante ao espelho, enquanto se arrumam. A maquiagem já é a primeira mentira da manipulação. Elas usam todos os tipos de artifícios para mentir e enganar o homem através da aparência e etc. e etc. Na verdade, a excelente habilidade manipulatória feminina foi abertamente reconhecida pela maioria das religiões. Um exemplo claro é a história cristã de Adão e Eva e de Sansão e Dalila, por exemplo. E as roupas que cobrem grande parte do corpo e que muitas mulheres têm que usar em países teocráticos, como por exemplo Arábia Saudita e Irã, que são o pessoal que segue o Alcorão, são especialmente designadas para reduzir essa capacidade de manipulação delas, manipulação feminina através de manipular o homem através da sexualidade. E quando alguém considera a raça humana como dois grupos distintos de indivíduos competindo um com o outro pela sobrevivência e conforto, é bem claro que as mulheres, especialmente hoje no Ocidente, estão vencendo facilmente já faz muito bom tempo. E agora? São os homens que precisam ser liberados dessa situação de dominação, não as mulheres. Na verdade, são os homens que sempre foram mandados para morrer em combate. São os homens que acabam tendo que fazer os piores tipos de trabalho. São os homens que são mandados para prisões, muitas vezes por falsas acusações. São os homens que são culpados por tudo e assim por diante. E outra A cada vez mais que a civilização avança, particularmente aqui no Ocidente, as mulheres vão ficando cada vez mais poderosas. Poder adquirido, claro, à custa de homens que elas manipularam. Graças hoje ao o Deus que tanto falam, democracia e, claro, a conquista delas do voto universal. De algumas décadas para cá, as mulheres conseguiram ficar ainda mais poderosas utilizando-se dos meios de comunicação em massa. O maior exemplo disso é ver como as Femimi sequestraram a grande mídia para poder espalhar a misandria contra os homens. Entre os homens, né? No caso, tornando até mesmo outros homens misândricos sem que eles percebam. A habilidade delas de manipular e enganar através de imagens, pela linguagem, que é a habilidade que elas desenvolveram para manipular, aumentou drasticamente. Esta imensa vantagem conquistada através desse controle efetivo da mídia ainda está em operação e se expandindo. Mas infelizmente está sendo denunciada na internet e bem crescente na época do movimento masculinista, que obviamente tem uma estourada mais intensa a partir de 2018 aqui em Brasília. E a habilidade delas de manipularem homens para fazerem os interesses dela, e claro, todas as mentiras que elas usam para poder fazer isso estão cada vez mais expostas. Isso que vem causando todo o desespero de muitas figuras femininas, entendeu? A sigla MGTOW começou a ser falada de uns 4 anos para cá, etc. E tem acontecido toda aquela entrada de cooptados, infiltrados, pessoal tentando bagunçar tudo, entendeu? É uma coisa que geralmente as mulheres fazem, cara. Toda vez que os homens montam um espaço independente para começam a acordar para o que tá acontecendo, elas começam a querer entrar dentro desses grupos, elas se pagando de um exemplo de assim, eu não sou assim, eu sou exceção. E a partir do momento que se você mesmo que você tenha um grupo ali de, por exemplo, 500 homens numa sala onde todos estão de acordo e tem plena fraternidade e união, bastou entrar uma mulher ali, cara, que vai ativar o comportamento primitivo do homem de querer a fêmea, e ela vai manipular aquele grupo até colocar aquele grupo em conflito e colocar os homens aos pés dela. Entretanto, nada do que eu falei antes sugere que homens não manipulam também as mulheres. Eles manipulam. Porém, os homens, eles estão procurando geralmente por algo que a mulher pode oferecer com pouco esforço, como sexo, afeto. Não algo que requer um esforço gigantesco para obter, como faz a manipulação feminina, que manipula o homem para recursos, para ganhar dinheiro, para sustentar, etc., sugando o seu tempo, sugando às vezes a energia sexual, ou seja, prostrando o homem basicamente como um burro de carga. Os homens não chegam também nem perto de ter a capacidade manipulativa das mulheres, tanto verbal quanto a manipulação não verbal. Homens também raramente investem muito em itens que possam aumentar seu poder de manipulação quando o assunto é interação entre ele e a mulher. Os homens nem chegam perto do que as mulheres investem. Por exemplo, raramente um homem se maquia. Dificilmente eles fariam um charminho ou fariam carinha de choro para tentar sensibilizar um policial que está ali tentando dar uma multa, uma advertência. E dificilmente um homem torraria uma grana alta em roupas de baixo como cueca, como as mulheres fazem, com lingerie, etc. Se pensarmos cuidadosamente sobre o assunto, tanto hoje quanto no passado, veremos que praticamente todas as ideias e objetos que temos hoje foram concebidos, criados, construídos ou fabricados pela humanidade. Foram todos... Toda a tecnologia foi concebida, criada, construída ou fabricada por homens. Basta que você dê uma olhada ao redor. Praticamente não há nenhum item que foi concebido, criado ou construído e fabricado por mulheres. Nem mesmo os tijolos que ergueram as paredes das civilizações. E mesmo assim, as mulheres ocidentais ainda conseguem manipular os homens para se fazerem superiores. Exigem continuadamente privilégios especiais. E sabe por quê? Porque seria impossível alguém conseguir tais privilégios se a pessoa não tivesse excelentes habilidades de manipular os outros, coisa que as mulheres fazem muito bem. Além disso, mesmo sendo os homens que compõem a maioria dos casos de vítimas de violência, crimes, abandonos, doenças físicas e doenças mentais, mortes prematuras, suicídios, guerras, acidentes no trabalho, perda de casa, perda de crianças, entre tantas outras coisas horríveis, ainda assim são as mulheres vítimas de algumas dessas fatalidades que recebem a maioria da atenção, a maioria da compaixão, a maioria do auxílio e toda ajuda. Nunca se é olhado para os homens. Então, isso que eu citei aqui pode ser bem resumido. Por exemplo, na Sérvia faz do ditador soviético Stalin. A morte de uma pessoa é uma tragédia. A morte de milhões é uma estatística. Só reforçando, seria impossível alguém conseguir tais privilégios se a pessoa não tiver excelentes habilidades de manipular os outros. Essas habilidades que as mulheres têm e as que elas têm mais predisposição para usar não curam doenças, não resultam em descobertas importantes, não conseguem botar comida na mesa, nem serve essa habilidade de manipulação delas para construir um mero barraco, porque elas por si não fazem nada, somente manipulam os homens e são essa a única habilidade que as fêmeas possuem. A maioria das mulheres ocidentais entendem isso desde cedo, basicamente quando elas descobrem ali, né, entre os 10 e 12 anos o poder da deusa vulva em meio às pernas delas. E sempre, desde que percebem isso, já ficam extremamente preocupadas em tirar vantagem disso. Enfim, e por justamente pelas mulheres serem dessa natureza e utilizarem isso, elas acabam também criando aquela questão de que, vocês ouviram falar, né, que a pessoa que muito mente, muito faz coisa errada, ela acaba também se tornando uma pessoa muito paranoica. Justamente porque ela fica achando que o outro também vai fazer a mesma coisa com ela. Então, a maioria das mulheres admitem que são desconfiadas por natureza. Praticamente, uma em cada duas mulheres, em teoria, revistam a carteira dos seus maridos ou ficam lendo escondidas mensagens que estão no celular deles, de acordo com a pesquisa que elas vão olhando lá. Do mesmo jeito que, por exemplo, no filme Simplesmente Amor, aquela atriz, a Emma Thompson, lá fica vasculhando a jaqueta do seu marido, interpretado pelo Alan Rickman, e descobre provas de sua infidelidade, as mulheres também elas concordam que são desconfiadas por natureza. Existe estudo de um levantamento feito com mais de 5 mil mulheres intitulado Pesquisa Nacional sobre o Escrúpulo e a Honestidade. Esse é o nome do estudo. Afirma que a maioria das mulheres tem uma moral torta. Ironicamente, o quanto mais a mulher mente, mais desconfiada ela fica do parceiro. Ou seja, quanto mais borderline doente aquela mulher for, pode ter certeza que aquela pessoa ali ela faz ou fez muita coisa errada. Praticamente um terço das mulheres afirmam que, se elas desejarem ter um filho e o parceiro delas não quer, elas mentiriam dizendo para eles que não estão tomando anticoncepcional para engravidar de propósito, mesmo contra a vontade do homem. Foda-se a vontade dele. Ou seja, ela é uma moral torta. E metade delas ficam violando o espaço privado dos maridos, invadindo celular, e-mail, entendeu? Até perseguindo e stalkeando os caras. E geralmente isso é considerado atitude normal na sociedade. Agora, quando um homem faz alguma coisa parecida, o cara, basicamente, ele já vai ser ostracizado e, vamos dizer assim, criminalizado, literalmente, porque existem leis, cara. Existem leis pra te criminalizar caso você fique cercando a tua esposa e cobrando ela, como eu disse aqui nesse texto aqui, cercando a moral dela. As leis, elas estão aí para cercar todo tipo de forma que você possa tentar selar a tendência imoral e manipulatória da mulher. Então era basicamente isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu vou estar deixando os links a respeito disso que eu escolhi para vocês na descrição. Mas é empírico você observar. A fêmea, ela tem uma natureza, a hipergamia, que é o que faz ela manipular, conseguir tudo através da manipulação de terceiros, porque ela, desde o tempo primitivo, ao ver que não tem a mesma força física do homem e não tem a mesma capacidade, ela desenvolveu um meio de conseguir tudo através da manipulação. Então, isso é uma coisa que é inconsciente. Por que, que eu li a respeito de chimpanzé aqui com vocês? Porque isso é intrínseco na natureza, cara. Entendeu? O chimpanzé, ele não é um ser que raciocina, tem inteligência. Ele não tem a inteligência humana de entender as consequências dos atos que eles fazem apenas por impulsos. Então, a hipergamia é uma coisa incontrolável, primitiva, natural da mulher. E eu consigo até ver aqui um pouco de racionalidade, por exemplo, nas nações teocráticas, como, por exemplo, o Islã, etc., que se eles veem, ali eles têm o realismo de ver que se não tiver um controle sobre a natureza feminina, cara, essa manipulação e moral torta vai acabar destruindo a sociedade, cara. E é que você vê o que está acontecendo hoje. Eu não apoio nem um pouco na questão de Islã, aqueles métodos de violência, etc., que são coisas bárbaras e muito ultrapassadas. Porém, é uma questão a você ser honestamente intelectual para entender que a natureza hipergâmica e manipulatória da colher não é um tipo de comportamento que se pode deixar se perpetuar, porque esse tipo de comportamento é o tipo de comportamento que, indefinitivamente, é o que já levou outras nações e impérios à decadência e destruição, assim como nós estamos vendo hoje o Ocidente indo morro abaixo, descendo para o buraco, cara. E elas já venceram. E basicamente fazer alguma coisa é, cara, o que você pode fazer é controle de danos, cara, é se retirar fora e se proteger na sua o melhor possível. Não dá mais pra você fazer uma frente de batalha pra vencer isso aqui. O nível de manipulação feminino que existe hoje tá infiltrado nas instituições judiciárias, na política, etc. Foi justamente graças à própria democracia que a manipulação que existe hoje, a misandria, o ginofascismo, como eu já citei em vídeo anterior aqui, é isso que a gente tem hoje, é graças a todo esse sistema e é graças ao próprio homem, da incapacidade dele perceber que ele foi manipulado desde os primórdios humanos através das suas paixões, principalmente do seu libido, que é aonde a mulher mais trabalha a sua manipulação para conseguir tudo que elas querem. Então era isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu espero que vocês reflitam sobre isso. Olha só, tudo isso, todo o desenvolvimento feminino, a sobrevivência dela foi baseado em manipular o homem através, principalmente, do libido dele e do emocional. Isso quer dizer o quê? Você precisa se tornar um cidadão mais controlado, controlar os seus desejos e suas paixões. Por isso que eu fiz o vídeo anterior sobre estoicismo, entendeu? Quando você controla seus desejos, suas paixões, nenhum tipo de manipulação, seja masculino ou a super desenvolvida manipulação feminina através da sua natureza hipergâmica, você vai ficar imune a tudo isso e vai se tornar um homem livre de verdade. Então aqui foi eu, Yannick Ligaia, e eu desejo a vocês uma ótima vida.